pessoas, eu sou a professora Perpétua Cardim e seguindo a nossa trilha de conhecimento, hoje vamos conversar sobre a teoria dos sistemas. O conceito de sistema permite uma visão compreensiva e abrangente de um conjunto de coisas complexas, dando-lhe configuração total, sistemas abertos. A palavra sistema representa um conjunto de elementos interdependentes e interagentes, ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado, unidade. A teoria geral de sistemas surgiu da percepção dos cientistas de que certos princípios e conclusões eram válidos e aplicáveis a diferentes ramos da ciência. A partir disso, lançou-se em 1937 a Teoria Geral de Sistemas. Essa teoria foi amplamente reconhecida na administração da década de 60. Foi difundida devido à necessidade de síntese e integração das teorias anteriores. Simultaneamente com o desenvolvimento das outras áreas científicas, a teoria geral dos sistemas pôde ser aplicada na administração. Essa teoria defendia que não apenas os aspectos gerais de várias ciências são iguais, os aspectos específicos também poderiam ser usados de forma sinergética pelas outras. Fazendo uma análise retrospectiva das abordagens anteriores, podemos perceber a referência dessa teoria nas obras de outros estudiosos. Taylor, por exemplo, preconizava a sistematização da seleção dos trabalhadores e das condições de trabalho. Fayol via a administração como a integração de várias tarefas, integradas para a realização de uma meta em comum. Elton Maio defendia a empresa como um sistema social, composto por seres humanos. Quais eram os pressupostos dessa teoria? Eles diziam que há uma afinidade geral no sentido de integração científica, natural e social. Tal integração parece se basear numa teoria geral de sistemas exata nos campos não físicos da ciência, desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente o universo das ciências individuais. Essa teoria aproxima-nos da meta da unidade da ciência. Isso pode levar à integração fundamental na educação científica, organismo versus organizações. Ele conclui que ambos apresentam uma série de aspectos específicos que os diferenciam. A característica mais particular da empresa é a sua capacidade de ampliar seu ciclo de vida, valendo-se de reorganizações contínuas. Nota-se aí a necessidade vital das empresas modernizarem-se constantemente. Das características gerais, o sistema ele pode ser visto como um todo organizado ou complexo, uma combinação de coisas ou partes, formando um todo complexo ou unitário. Há quem diga que um sistema é um conjunto de partes coordenadas para realizar determinadas finalidades. O objetivo cientista da administração é justamente detalhar o sistema total, seu ambiente, sua finalidade, a estrutura de seus integrantes e os recursos disponíveis para as ações do sistema. As ideias básicas da teoria dos sistemas aplicadas à administração podem ser explicadas a partir dos seguintes aspectos: o homem social, que diz que os papéis são enfatizados do que as pessoas em si conseguem se posicionar. Nas empresas, as pessoas se relacionam através de um conjunto de papéis, variáveis distintas e interferem nesses papéis. A interação de todas elas, que são as variáveis, é vital para a produtividade da empresa. Outro aspecto é o conflito de papéis. As pessoas não agem em função do que realmente são, e sim dos papéis que representam. Cada papel estabelece um tipo de comportamento, transmite uma certa imagem, define o que a pessoa deve ou não deve ser. De forma similar, nós reagimos aos papéis que as outras pessoas assumem. E as expectativas frustradas quanto aos papéis dos outros podem gerar conflitos na organização. Outro aspecto é os incentivos mistos. A empresa deve encontrar o melhor equilíbrio entre incentivos monetários e não monetários. De posse disso, o desempenho dos funcionários irá melhorar. Ela deve buscar também o equilíbrio integrado. Qualquer ação sobre uma unidade da empresa atingirá as demais unidades. A necessidade de adaptação ou reação obriga o sistema a responder de forma una a qualquer estímulo externo. Outro aspecto é o estado estável. A empresa procura manter uma relação constante na troca de energia com o ambiente. Estabilidade pode ser atingida a partir de condições iniciais e através de meios diferentes. A organização distingue-se dos outros sistemas sociais devido ao alto nível de planejamento. As organizações, segundo a teoria dos sistemas, são abordadas como sistemas abertos, porque seu comportamento é probabilístico. Toda empresa se insere no meio ambiente, onde se originam os recursos utilizados para desenvolver sua atividade e destina os seus resultados. Existem três elementos interdependentes no esquema de um sistema organizacional. São as entradas, processos e saídas, todas cercadas pelo meio ambiente, que provoca mudanças na estrutura e desempenho. Assim, afetando o sistema como um todo. Alguns aspectos relevantes que influenciam no desempenho do sistema organizacional são a atuação do Estado nas áreas política e legal, a situação da economia e do sistema financeiro do país, o desenvolvimento e disponibilidade tecnológica, o nível educacional e cultural da sociedade, a concorrência de outras empresas, a preocupação com a ecologia e preservação do meio ambiente. Vamos voltar para os três elementos interdependentes no esquema de um sistema organizacional: as entradas. O que que são as entradas? São os recursos que a empresa obtém ou extrai do ambiente. Abrangem as informações, capital, a mão de obra, equipamentos. O outro elemento é o processamento. Esse processamento se refere à competência dos funcionários que compõem a empresa para transformar os recursos da entrada em bens e serviços. E, por fim, o terceiro e último são os resultados, são as saídas, né? Que são os resultados do processamento na forma de bens, serviços ou produtos que são destinados ao usuário ou cliente final. Embora seja natural considerar o lucro como objetivo principal da empresa, a satisfação do cliente é o que realmente conduz ao lucro, porque traz vantagens competitivas mais palpáveis, como compras repetitivas, valorização da marca, participação no mercado. O processo de feedback, que é o retorno das informações, aparecerá na forma de uma avaliação qualitativa e quantitativa dos resultados da atividade empresarial e do grau de atendimento às necessidades que almeja se satisfazer, Tais informações podem ser provocadas ou aparecer naturalmente. Vamos falar um pouco sobre as críticas à abordagem da teoria dos sistemas, porque tem críticas também, viu gente? A crítica mais severa sobre a teoria dos sistemas refere-se à excessiva cientificidade no tratamento dos problemas organizacional. O sistema administrativo possui características próprias. As relações que ocorrem no ambiente empresarial e na natureza devem ser colocadas dentro de limites claros. O paralelismo acentuado pode levar à falsa ideia de que a empresa funciona tão previsivelmente quanto um sistema biológico. Outro aspecto apontado como crítica é a ênfase desproporcional no ambiente. Embora a vitalidade e sucesso da empresa esteja relacionado ao meio ambiente, a ênfase nas condições empresariais externas não deve ser exagerada. O ambiente interno da empresa não deve ser constantemente alterado em função das variações ambientais externas que não tiveram impacto ainda avaliado. Vamos conversar mais sobre isso. Siga a nossa trilha de conhecimento. Nos vemos na aula ao vivo.